este atraso de uma hora, mas a audição anterior demorou mais do que aquilo que nós estaríamos à espera, e muitas vezes é inevitável. E, portanto, começava por saudar os representantes da Associação Nacional das Empresas Lutuosas, a Associação de Agentes Funerários do Centro, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal e a Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário. E nós, no sentido do desenvolvimento desta audição, iríamos fazer o seguinte: começaríamos por vos dar a palavra, dávamos 10 minutos a cada associação, estrutura associativa, dividem o tempo como quiserem entre si, entre os seus representantes. No fim dessa primeira intervenção, dávamos a palavra aos grupos parlamentares que colocariam as questões que entendessem, e depois vocês fechariam com um tempo aproximado, idêntico, no sentido de estabelecermos aqui alguma disciplina na audição. Eu começava por apresentar os deputados presentes. Está o deputado Raul Almeida, do CDS-PP, a deputada Glória Araújo, do PS, e o deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Não sei se o deputado Nuno Reis, ainda bem? O deputado Nuno Reis, que foi telefonar e já regressa. E estou eu, que Agostinho Lopes, do Grupo Parlamentar do PCP, que neste momento faço a coordenação deste grupo de trabalho. E dito isto, iríamos então dar início à nossa audição. Solicitava que, para lá, carregarem naturalmente no botão do microfone, esta audição vai ser gravada, pudessem, quem falar, pudesse dizer o nome, no sentido de que ficasse gravada, registada, a pessoa que o irá fazer. E, portanto, nesse sentido, eu dava a palavra à Associação Nacional de Empresas Lutuosas, não sei quem é que irá fazer. Eu julgo que o objeto, perdoem-me esta lembrança, o objeto desta audição é conhecida, realiza-se no âmbito da audição parlamentar, da apreciação parlamentar do Decreto-Lei 109 de 2010, que veio introduzir alterações na regulamentação da atividade funerária, e, portanto, é muito simples, é ouvir-vos relativamente a as alterações e àquilo que está proposto, no sentido que o grupo de trabalho, que está a fazer uma proposta para o debate em sede da especialidade na Comissão de Assuntos Económicos, possa ter em conta as opiniões de todos e de todos os setores relativamente a este problema. Assim, eu dava a palavra, portanto, à Associação Nacional de Empresas Lutuosas, não sei quem é que irá falar. Então, muito bem.
Muito obrigado. Então, o meu nome é Ricardo Ramalho, sou assessor jurídico da Associação Nacional das Empresas Lutuosas. Em primeiro lugar, em nome da Associação, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes e de sermos ouvidos neste processo de apreciação do diploma. De qualquer das maneiras, tenho alguma dificuldade neste momento em estar-me a pronunciar relativamente a alterações que não conheço em pormenor, porque a única coisa que nos foi mandada, efetivamente, em anexo foi o decreto-lei. Agora, posso-vos dizer, na medida em que esta associação participou e foi ouvida várias vezes no processo que levou à aprovação deste decreto-lei, que ele está muito longe daquilo que foi o sentimento expresso pela associação nas várias reuniões que tivemos com a tutela, designadamente, em alguns aspectos que penso serem os que estão subjacentes a esta apreciação, mas, de qualquer das maneiras, gostaria que fossem precisados para que depois pudesse, em nome da associação, exprimir a nossa opinião concreta. Designadamente a questão das mutualidades, que foi uma questão relativamente à qual a nossa associação sempre mostrou alguma preocupação, porque entendemos que não fica assegurada uma situação de igualdade entre os vários agentes económicos envolvidos. Há efetivamente uma situação de privilégio que, de alguma forma, é até agravada com o regime introduzido neste decreto-lei. Da mesma forma, exprimimos preocupação à tutela pelo facto de serem sido suprimidos alguns requisitos para o exercício da atividade, designadamente deixar de ter sido necessário a existência de um autofúnebre como obrigatório para cada agência funerária. Mostramos preocupação também relativamente a um regime que permite, por exemplo, que a obrigatoriedade do estabelecimento comercial não seja exigível também a empresas estrangeiras que, porventura, em Portugal exerçam a atividade de uma forma regular e também, naturalmente, expressamos a nossa preocupação relativamente à questão da privatização dos cemitérios, sobretudo não pela privatização em si, porque essa já de alguma forma vinha sendo feita, embora a Associação também tenha sempre manifestado a sua discordância com essa direção, com esse rumo de gestão de um serviço público, mas porque entendemos que o alargamento dessa gestão a agências funerárias poderia agravar um problema de concorrência e de confiança no mercado, gerando realmente situações de conflito e de benefício de uns agentes económicos relativamente aos outros. Portanto, essas foram as preocupações que foram sempre transmitidas à tutela durante o processo que antecedeu à aprovação deste decreto. Na sua maioria não foram acolhidas, houve uma delas que nós insistimos e que efetivamente veio a ser acolhida, que foi a exigência do estabelecimento comercial, que foi a única, foi uma vitória pírrica, digamos assim, mas foi a única que conseguimos efetivamente convencer a tutela. Todas as outras, estamos naturalmente preocupados em relação àquilo que foi aprovado e estamos disponíveis naturalmente para colaborar com a Comissão e com a Assembleia da República se houver vontade política para se poder rever este diploma no sentido de se aproximar a esses objetivos e a esses princípios que a nossa Associação sempre defendeu. Relativamente à questão das incompatibilidades, que é referida também no e-mail que nós recebemos, eu não sei, não conheço mais uma vez o texto do que está a ser proposto. De qualquer das maneiras, posso referir que a ANEL, desde 1992, que andou a propor à tutela um regime de incompatibilidades para o setor funerário, precisamente porque um dos problemas que existia e continua a existir é realmente uma certa promiscuidade entre vários agentes económicos que colaboram no setor e empresas, designadamente gestoras de lares de terceira idade, de empresas de ambulâncias, inclusivamente das polícias, de bombeiros, e entendemos desde o princípio que deveria haver algumas regras de forma a que não possa gerar-se situações de suspeição relativamente à angariação ilícita de serviços. Essa nossa proposta, como digo, já vem desde 92, nunca foi acolhida pela tutela, por entenderem que não deveria ser num regime das agências funerárias que esse tipo de problema seria resolvido. De qualquer das maneiras, estamos inteiramente de acordo com uma proposta nesse sentido, como vos disse, já desde há muitos anos que defendemos a necessidade de haver algumas regras relativamente ao regime das compatibilidades. Pronto, para já é o que se me oferece dizer. Muito obrigado.
E então agora passava a palavra à Associação de Agentes Funerários do Centro, pedindo-lhe, portanto, que começasse por dizer quem é que vai falar.
Muito bom dia. O meu nome é Hélder Cordeiro, sou assessor jurídico da Associação dos Agentes Funerários do Centro. Quero desde já, como o ilustre colega acabou de dizer, agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui hoje para a apreciação da matéria em causa. A Associação não pode deixar de deixar aqui uma crítica no seguimento, como o colega acabou de dizer, pelo facto de termos andado 3 anos a caminhar para a Direção-Geral da Empresa, a fazermos propostas, a existirem contrapropostas dos serviços jurídicos do Ministério da Economia, e eis quando de repente nos solicitam uma lei que eu já apelidei, desculpem-me a expressão, de lei chau, que sai no chau, porque foi uma lei que em nada ou em quase nada espelha a posição ou a grande parte das posições das associações aqui presentes. Houve alguns pontos que efetivamente foram acolhidos, mas para nosso espanto, e se me falha, foi em setembro de 2010 que nos dizem que teríamos que apresentar uma proposta, que a lei teria que sair até ao final do ano, e quando sai a lei ficamos um pouco perplexos porque em nada, ou quase nada, espelhava a posição das associações. Houve alguns aspectos, obviamente, que foram tidos em conta, mas houve aqui um aspecto que talvez seja um dos pontos principais, talvez não, é mesmo um dos pontos principais de estarmos aqui presentes hoje, tem a ver com a questão das empresas das mutualistas. A Associação dos Agentes Funerários do Centro, modéstia à parte, e os números falam por si, é a maior associação do setor, tem o maior número de associados. A situação das mutualistas, afetando alguns membros da associação, ainda não seria um problema a curto prazo, mas a associação não pode pensar a curto prazo, tem que pensar a longo prazo. E efetivamente foi uma questão que foi levantada, penso que todas as associações estavam de acordo com essa questão, que havia aqui um grave problema de concorrência desleal, nomeadamente quanto ao regime fiscal aplicável, que criava diferenciais de custos que teriam que ser tidos em conta por parte do legislador, e essa parte houve sempre alguma, eu não digo resistência, porque havendo resistência poderia-se chamar-se a atenção, foi um deixar andar, e de repente sai a lei, e a lei sai com a questão das mutualistas a poderem exercer a atividade, como está, e como os senhores conhecem, que está previsto no diploma. Ora, deixam-nos espantados, perplexos, mas estava aí o diploma e a questão das mutualistas está em cima da mesa e neste momento está aí a apreciação. Quanto à questão da gestão dos centros funerais e toda a questão que tem a ver com a posição assumida pelas autarquias, sejam as juntas de freguesia, sejam as câmaras municipais, portanto, isso é uma questão que a Associação dos Agentes Funerários, neste momento, terá uma atitude expectante para ver o que irá ser falado sobre essa situação, porque, atendendo ao que está em causa, a haver uma limitação dessa sessão da exploração, podemos estar aqui a incorrer na violação de alguns princípios legais, nomeadamente de ordem constitucional, com a limitação, porque nós temos outra legislação que passa necessariamente pelo Código dos Contratos Públicos, em que há determinadas prerrogativas que têm que ser preenchidas, mas que, obviamente, poderá causar alguns problemas se não forem tidas em conta essas prerrogativas dos concursos públicos. Tendo essas prerrogativas dos concursos públicos sido respeitadas, a lei do mercado a funcionar, mas haverá aqui alguns aspectos laterais a ponderar, mas que esta associação, para já, não se irá pronunciar e que poderá depois, afinal, dar a sua opinião concreta sobre essa matéria. Posto isto, é como cumpre informar, não sei se o Sr. Presidente quer dizer mais algo. Pronto, obrigado.
Essa intervenção da Associação dos Agentes Funerários do Centro, e dava agora a palavra à Associação dos Agentes Funerários de Portugal, pedindo-lhe que quem falasse colocasse o nome.
Muito bom dia, o meu nome é Jorge Marques Nogueira, sou assessor jurídico da Associação dos Agentes Funerários de Portugal. No seguimento do que foi dito pelos colegas que falaram ainda agora, cumpre agradecer a esta casa, a esta comissão, pelo convite que foi formulado. Estamos cá, não é só uma honra, parece-nos que também é um dever zelar não só pelos interesses dos nossos associados, mas por todo um setor económico que, a nosso ver, tem uma função de extrema importância, quer no nosso país, quer em qualquer parte do mundo. Quanto às alterações que são propostas, é nosso entender estar de acordo com elas. De facto, impõe-se aqui uma igualdade no setor. Não podemos compactuar com situações de desigualdade fiscal, nem com situações que levam ou despoletam situações de desigualdade em termos de concorrência, de deslealdade mesmo concorrencial. A questão das mutualistas para nós é muito grave. Temos acompanhado o assunto já há muitos anos, porque de facto elas estão mais implementadas no Norte, pelo menos atualmente. Desde já, cumpre dizer que não se trata só de mutualistas, temos outras IPSS a operar no mercado e a fazer funerais também. E deixo já esta questão em aberto. O diploma, tal como vem redigido, vem a abrir o setor às mutualidades, às mutualistas. mas o mesmo argumento que as mutualistas utilizaram para que lhes fosse concedido este direito pode muito bem ser utilizado por todas as outras entidades que operam no setor social. Estamos a falar em Santas Casas da Misericórdia, que já fazem, já há localizações do país onde fazem funerais, estamos a falar em associações humanitárias de bombeiros, estamos a falar de uma panóplia imensa de entidades que, em termos fiscais, só têm benefícios. O setor produtivo, o setor económico, que paga os seus impostos, aqui não tem rigorosamente direito nenhum. E se nós analisarmos bem o diploma, em todos os artigos temos as obrigações para as agências funerárias, para as mutualistas, temos os direitos e toda a regulamentação para as agências funerárias e associações mutualistas, mas quando chegamos à parte do funeral social, que é um funeral tipo que está tabulado, cujo custo está tabulado por tutaria, aí seria a função social que caberia precisamente ao setor social do Estado, essa parte só incumbe às agências funerárias, às entidades que pagam impostos. Portanto, a igualdade aqui questiona-se. Por outro lado, estas entidades, e falo de todo o setor social do Estado, ou do Estado, ou particular, são entidades que se dedicam não só à atividade funerária, mas também se dedicam a serviços de transporte de doentes, a serviços de gestão de lares de terceira idade, a serviços de prestação de cuidados de saúde, gerem clínicas e hospitais. Por acaso tenho aqui um exemplo, está aqui, isto é publicidade, de uma dessas mutualistas, que faz serviço de ambulâncias e faz serviço de funerária. Isto é correio que chega à casa da população. O número de telefone da linha direta é exatamente o mesmo. Isto há que ter cuidado para onde se liga e o que se pede, porque podemos ter um funeral onde lá chega uma ambulância ou podemos ter um doente que precisa de ir para o hospital e chega lá o carro funerário. Esta questão põe-se também nos lares. Estas entidades que, pelo diploma, não podem aceder aos lares a não ser para tratar de funerais, não podem aceder aos hospitais a não ser para tratar de funerais, quer dizer, elas nem precisam de lá ir porque elas já lá estão. Local onde cada vez mais se morre em Portugal, hospitais e lares, e onde os agentes funerários não podem aceder, a não ser para ir lá buscar o corpo e, eventualmente, a documentação necessária para fazer o transporte. É um problema, portanto, não só de ordem fiscal, mas também um problema de ética, não só moral, porque, de facto, leva a uma concorrência mais do que desleal. Por outro lado, se calhar o problema é mais ou menos o mesmo, temos a gestão dos espaços cemiteriais. Eu recordo, desde já, que as regras para construir, por exemplo, um espaço, um crematório, um forno crematório, ficaram penduradas no Decreto-Lei 411/98, à espera de uma portaria conjunta. Quatro entidades, salvo erro, e estamos até hoje. No entanto, eles vão proliferando e temos as declarações dos senhores presidentes da Câmara que permitem estas coisas, que dizem, Câmara, assegura-se que está tudo bem. Nós não sabemos o que é estar tudo bem, porque de facto não temos definição nenhuma de como é que se pode construir um forno crematório. Vamos acreditar que sim. O grande problema que aqui se coloca, e nós desde já entendemos que a gestão cemiterial, a gestão de espaços cemiteriais deve ser assegurada pelo Estado. É uma questão de monopólio natural do Estado neste setor e, de facto, também por uma questão de ética e também de igualdade e lealdade concorrencial, entendemos que estes espaços não devem ser geridos por agências funerárias. De facto, e como consta até deste novo diploma, de 109 de 2010, o requerimento que é entregue nestes espaços para se fazer uma cremação, para se fazer uma inumação, ou seja, no cemitério, à entidade que faz a gestão do cemitério, leva a identificação da pessoa responsável pelo corpo, da pessoa que define as regras que, no fundo, fica responsável pelo enterramento, pela cremação, mas também que fica responsável por, daqui a uns anos, fazer o levantamento das ossadas, fazer a limpeza do jazigo, uma série de serviços que ocorrem pós-funeral. Ao entregar este requerimento, a agência funerária está a entregar ao concorrente a sua ficha de cliente. Temos, vá lá, vamos mudar isto aqui de estratégia, temos a Galp a oferecer à BP toda a listagem dos seus clientes e a saber-se que daí a uns anos os seus clientes vão precisar de serviço, vão precisar de combustível. Aqui é a mesma coisa. Isto para nós é um absurdo e não se fala aqui em autoridade de concorrência, da concorrência, não se fala em Ministério Público, nem se fala em ASAI. Porque a autoridade da concorrência é o silêncio total, é a inércia total, parece que está formatada para que só atuar quando desaparecer o 1% do resto das entidades a atuar, só aí é que temos uma situação de monopólio. Não é? Aliás, os exemplos vão-se vendo por este país fora. A ASAI é o que é, infelizmente não tem meios suficientes nem adequados para fazer uma fiscalização atempada e correta. Temos situações de fiscalizações que são feitas por telefone, temos situações, infelizmente não, os inspectores não têm a formação mais adequada para a fazer, não têm meios para a fazer, as instalações estão sediadas no Porto, Coimbra, Lisboa, para irem fazer uma inspeção a Bragança é uma desgraça. O Ministério Público era interessante, mas nós temos um Ministério Público que ele próprio, em muitas ocasiões, para fazer a remoção de um cadáver, contrata os bombeiros e faz com que lá vá uma ambulância fazer o transporte de um cadáver, situação que é proibida, porque o transporte por terra, fora de cemitério, tem que ser assegurado por um veículo especialmente homologado para o efeito. Portanto, há que fiscalizar antecipadamente, há que prevenir, temos que aplicar uma vacina no setor e não permitir que tudo isto evolua para uma situação que todos nós não desejamos. E era importante defender todo um setor de pequenas e médias empresas e, ao contrário do que disse o Sr. Secretário de Estado, quando houve a apreciação parlamentar, nós não temos empresas a mais no setor. Não podemos desperdiçar emprego, nem precisamos de mais ninguém no fundo de desemprego. Há que manter o setor.
Eu pedi-lhe que abrevivos.
Eu vou já terminar. Então, vou já terminar. Já terminei. Não, não, é esta a nossa posição. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado.
Muito bom dia, Srs. Deputados. O meu nome é Armando Martins Ferreira, eu sou assessor jurídico da Associação Portuguesa de Profissionais do Setor Funerário. A nossa abordagem em relação a esta apresentação inicial foi procurar transmitir, ou será procurar transmitir aos Srs. Deputados, aquilo que são, digamos, as características essenciais do setor em Portugal. Pensamos que essa informação poderá ser útil no sentido de dar conhecimento da realidade económica que existe no setor em Portugal, em grandes números, e pensamos que essa informação será certamente útil na análise que estão a fazer do Decreto-Lei 109/2010 e eventuais alterações que estão a ser estudadas. Passava a palavra ao Dr. Paulo Carreira, que é o Presidente da Direção e que irá apresentar, fazer uma breve apresentação caracterizadora do mercado funerário em Portugal.
Então, boa tarde e mais uma vez obrigado por esta oportunidade. Só para dar um pouco a ideia do que estamos a falar, isto é apenas uma apresentação rápida da sessão que passo à frente, no entanto sem relembrar que, de facto, somos membros da Federação Europeia e do qual hoje também estamos inseridos em comissões de trabalho para a normalização a nível europeu do setor da cremação e da certificação dos cemitérios. Neste momento, o setor funerário, como sabemos, temos cerca de 10 milhões e meio de habitantes, existem à volta de 104 mil óbitos por ano em Portugal, sendo que 99 mil foram registados em Portugal continental. Portanto, isto é uma ordem de uma taxa de mortalidade registada de 9.8 por mil e estão registados na DIGAI 1.400 estabelecimentos funerários. Isto faz com que dá uma média de 80 funerais por cada estabelecimento por ano, ou seja, 6 funerais por estabelecimento por mês. Este decreto-lei vem, de facto, a trazer uma... já agora, relativamente ainda à caracterização do mercado, podemos dizer que a maior empresa do mercado detém 5% de cota, portanto, longe do que se refere muitas vezes sobre posições dominantes. É uma empresa portuguesa, de capitais estrangeiros é um facto, e foi a primeira empresa a obter uma certificação de uma norma europeia. Queria deixar aqui, relativamente, uma relação entre a taxa de mortalidade em Portugal, a existência das agências funerárias e conciliar esses dados com a abertura dos centros funerários. E o que é que nós podemos verificar? Que desde 2013 até a data de hoje tem-se notado um decréscimo da taxa de mortalidade e tem-se notado um aumento significativo das agências funerárias registadas na DIGAI. Isto é, desde 2003 que surgiram os centros funerários, dois em Lisboa, depois em 2005 outros dois, passaram para quatro e por aí fora. Hoje terminou no final do ano passado, quando abriu um centro funerário no Alto Minho. Portanto, podemos verificar que nada isto condicionou o crescimento do setor funerário, absolutamente nada. Relativamente ao setor cemiterial, nós temos mais de 4.500 cemitérios no país e a verdade é esta, a verdade é que a maior parte dos cemitérios não tem recursos humanos, não tem pessoal qualificado. Devo dizer que nenhum operador de cemitério teve até hoje uma formação, uma hora de formação, exceto aqueles que recorreram. E já vamos em mais de 25 autarquias que recorreram a esta associação, à nossa escola, de formação cemiterial. E desde Sesimbra a Pombal, passando pelo Porto, pela Madeira, inclusivamente, todos estes foram mais de 25 autarquias que recorreram a formação específica para operador cemiterial. O que acontece é que a maior parte dos cemitérios não tem sequer pessoal afeto. Isto é, uma agência funerária, para contactar um cemitério, vai à junta de freguesia, a junta de freguesia encaminha-nos para um coveiro que não sabemos onde ele se encontra, porque não tem pessoal afeto. Mas, quando vamos recorrer ao coveiro, o coveiro cobra o valor que ele entende cobrar e a junta de freguesia não entrega um respectivo recibo pela prática deste serviço. E isto é a verdade do país, é a realidade do dia-a-dia, porque há mais cemitérios para além de Lisboa e Porto e mais de 80% dos cemitérios que encontra não têm pessoal afeto e andamos sem saber como justificar aquela despesa que não está tabulada, está em assembleia, mas não é aquela que o coveiro cobra, e que é necessário, pois, justificar junto de um cliente o valor que levou a... Porque depois é preciso levantar a sepultura, é preciso fazer a inumação. Hoje temos um problema ambiental gravíssimo nos cemitérios. Os cemitérios estão localizados hoje junto a captações de água, designadamente. É utilizado, não há qualquer regulamentação, é utilizado qualquer tipo de material e que faz com que haja uma sobrelotação. Hoje os cemitérios não têm recursos também, nem espaço disponível para alargar os cemitérios e, de facto, isso levou a uma verdade que foi a falta de infraestruturas. Quando a cremação tem vindo a aumentar por toda a Europa, Portugal, em 2011 e 2008, tinha 4% de taxa de cremação. Hoje, podemos ver, em 2007, por exemplo, tínhamos 5 crematórios, um no Porto, 2 em Lisboa, um Ferreira do Alentejo, um Ponta da Rada. O Ferreira do Alentejo, por exemplo, é mais vezes os dias do ano em que está fechado do que está aberto. Em 2008 surge, então, um investimento nesta área através das concessões. Apareceu primeiro em Elvas, como mais o complexo funerário, foi uma concessão atribuída à Funelvas. A Figueira da Foz, também um complexo funerário com concessão à Funfoz, ambas empresas do universo da empresa Servilusa, e um em Rio de Moro, com concessão à Servilusa, e depois surgiu mais um em Porto Santo. Seguidamente, temos em 2000, perdão, em 2009 surgiram mais três, um em Matosinhos, complexo funerário, com uma concessão, uma empresa chamada Ecogaia, em que apresenta-se como uma construtora, um em São João da Madeira, um em Camarate. Em 2010 abriu mais um, também por concurso público, Póvoa de Santa Iria, que foi concessionada à Servolúcia. Portanto, em 2010 encontramos 14 fornos crematórios. Estamos a falar de um crescimento significativo nesta solução, que muitas vezes, e o que é chamar a atenção, pessoas para serem cremadas, nomeadamente em Lisboa, tinham que aguardar 5 a 6 dias para conseguir uma cremação. Porquê? Listas de espera. E as pessoas que eram fora de Lisboa eram marcadas cremações às 8 da manhã. Isto releva uma situação desumana, porque estamos a falar de serviços funerários, algo onde a humanização é extremamente necessária. O que é que acontece? Acontece que uma pessoa que mora em Sintra para ser cremada em Lisboa tinha que se levantar às 6 da manhã, fazer uma missa às 6 e meia para ir apanhar o trânsito de 6 a 9 para fazer uma cremação. Missa às 6 da manhã, parece-nos... E isto era a realidade do dia-a-dia, portanto não estamos a falar de extremos, era a realidade diária das agências funerárias. Em 2011 estão previstos quatro crematórios que já foram adjudicados, um em Almada, um em Sesimbra com complexo funerário concessionado à empresa Tomás de Oliveira, um em Setúbal com complexo funerário concessionado à Valor 7 e um em Barcarena com complexo funerário concessionado também à Tomás de Oliveira. Ambas são Tomás de Oliveira construtora. E estamos a falar de crematórios inseridos em espaço simetrial. As cremações, este teve um efeito claramente notório, tivemos uma evolução quando, antes de 2007, portanto em 2000 não chegavam a 2 mil cremações, outros chegamos quase às 9 mil, duplicámos a taxa de cremação de 4% para 8%. Só para dar aqui alguns exemplos do que se passa na Europa, tem por exemplo o Reino Unido com 250 crematórios, a França com 125, a Espanha com 130 crematórios, isto está à data de 2008. Esta apresentação foi feita por um livro branco entregue à Comissão Europeia em abril de 2009, mas estamos a falar de um cenário que existia em 2008. Estamos a falar de taxas de cremação superiores a 30% e 40%. O velório na Europa, para dar também algum conhecimento do que se passa na Europa. Com certeza. Sim, está-se a referir a Lisboa. Os dados de Lisboa estão referidos a Lisboa, exatamente. Velório na Europa, temos Inglaterra, os velórios são feitos nos chamados view facilities, que são espaços dentro das agências funerárias para se velar os falecidos. Em França foi incluído o conceito de centro funerário, são centros funerários, também espaços para velórios. Em Espanha, os tanatórios, que têm situações, tanatórios públicos, têm tanatórios privados e têm tanatórios com gestão mista. Em Portugal, a maior parte é nas igrejas, temos o conceito, a partir da década do milénio, que os centros funerários e os complexos funerários, que são espaços que o principal objetivo era devolver outra vez o conforto familiar que a igreja não lhe era possível proporcionar aos clientes. As pessoas estão a velar os seus entes em espaços exíguos, cadeiras de pau, passa a expressão, sem climatização, e são obrigados, os acompanhamentos que não têm espaço suficiente, a irem para a rua. Tem N situações, em Lisboa, e devo informar os seus deputados, que em Lisboa as igrejas obrigam-se a encerrar as portas devido à segurança. Nem colocando um polícia à porta, eles permitem-lhe fazer velórios passado 11, meia-noite. Não lhe permitem. Se vem uma pessoa que, como sabe, a população de Lisboa tem muitas pessoas das beiras, se uma pessoa vem de fora, é-lhe impedido a entrada para fazer o velório à pessoa falecida. Esta é a situação atual. Tivemos na Basílica da Estrela anos, os próprios corpos a serem assaltados, roubarem o fato, roubarem os sapatos, e isto eram as condições que estão hoje. E são as condições que são feitas ao velório. No interior ainda é feito muitas vezes em casa, que cada vez menos é verdade. O centro funerário vem devolver, de facto, outra vez o conforto à família e a possibilidade da família poder estar junta a fazer, efetivamente, o que eles foram convidados a fazer, que é prestar a última homenagem ao falecido. Relativamente aos cemitérios, cemitérios privados em Portugal, há décadas, há séculos que existe, desde a venerável Irmandade da Senhora Nossa Senhora de Lapa, que é no Porto, Confraria de Sacramento no Porto, cemitério inglês Porto e Lisboa, cemitério alemão em Lisboa, cemitério judeu em Lisboa. Há décadas que são cemitérios privados. Mas também tem concessões privadas em cemitérios públicos. Santa Casa da Misericórdia, no Porto, tem no Prado de Repouso uma concessão. Confraria de Santíssimo de Santo Ildefonso, no Prado de Repouso, também no Porto. Venerada Irmandade Nossa Senhora do Terço, também no Prado de Repouso. Venerada Ordem Terceira, no Agramonte. Venerada Ordem Terceira de São Francisco, em Agramonte. A Social Ordem Terceira, em Agramonte. E o Cemitério Municipal de Elvas, que é um espaço concessionado também. Isto são situações que já existem através de contratos que existem, todos eles, contratos feitos com autarquias ou com o Estado.
Através de concessão pública.
Todos eles através de concessão, precisamente. Portanto, isto foi a apresentação que queríamos dar para contextualizar o...
Obrigado. Aos diversos deputados. Não sei que algo que... Deputada... Glória Araújo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as associações aqui presentes e a forma como se disponibilizaram a colaborar connosco na análise desta apreciação parlamentar, que já é do vosso conhecimento. Em nome do Partido Socialista, eu gostava de tecer algumas considerações e esclarecer eventualmente alguns pontos acerca disto tudo que se foi aqui dizendo. Evidentemente que há aqui duas coisas distintas, a questão relativa às mutualidades e ao acesso dessas entidades à prática do serviço fúnebre, que é contestado pela maioria de vocês, e outras questões que têm a ver com a gestão dos cemitérios e a eventual concessão, agora no futuro, desse tipo de equipamentos a privados. Em relação à primeira questão, apesar de, numa primeira análise, qualquer pessoa identificar imediatamente que se está a falar de uma questão que se coloca, um problema que se coloca ao mercado de um setor, também não é, com certeza, do vosso desconhecimento que há, a propósito dessa matéria, um acórdão do Tribunal Constitucional que declara inconstitucional vedar o acesso à prática do serviço fúnebre a essas mesmas mutualidades e a esse tipo de associações. E, portanto, nós temos aqui uma questão que se coloca, que é uma barreira intransponível, que é termos uma legislação que, como é evidente, tem que se conformar àquilo que é a nossa Constituição e àquilo que o Tribunal Constitucional entendeu como sendo legítimo da parte dessas associações, das mutualidades, o acesso a essa prática. E, portanto, a grande dificuldade que eu vejo nesta questão é basicamente essa. Se bem que também, e pelo que se foi aqui dizendo, e fica agora talvez um pouco mais claro com este último PowerPoint que faz a súmula de uma série de dados, não é à primeira vista fácil identificar uma situação de monopólio, porque, como se foi aqui dizendo, e bem, aliás, até julgo que foi aqui o senhor das agentes funerárias do centro, que até admitiu que as mutualidades não são um problema neste momento, podem vir a ser no futuro. Ou seja, nós recebemos em audição anteriormente a vocês, como sabem, a União das Mutualidades, e aquilo que nos é dito é que num universo de 100 mil funerais por ano, as mutualidades existentes realizam 550 à volta disso. Portanto, estamos a falar de 0,5% do mercado do setor, e então, à primeira vista, o argumento do monopólio não é facilmente também perceptível. Evidentemente que, em relação às outras questões, também fica agora claro que há algo a fazer na gestão dos cemitérios, porque também não é uma situação que imagino que sirva a vocês próprios, falta de condições, que fica agora também claro que existe no setor. Portanto, concorre para o bom negócio de toda a gente e, sobretudo, para o serviço público que se pretende que seja efetuado com a dignidade que a ocasião merece, que se procure uma melhoria das condições, que se procure com o pessoal qualificado, que se procure uma melhor gestão do espaço, etc, etc, porque no fundo aquilo que interessa com o desenvolvimento do setor é isso mesmo, que a qualidade do serviço prestado seja aquela que as pessoas precisam e têm direito a ela. E gostava também já agora, nesta questão da privatização de alguns equipamentos, só de esclarecer, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal ainda é a entidade que explora a casa mortuária do Hospital de São João no Porto, não é? Já não é? É só para esclarecer alguns pontos, mas depois também teremos o diálogo. E, portanto, em relação a esse tipo de opções, também com certeza sabem que há um outro parecer, um outro acórdão do Tribunal Constitucional também acerca da matéria e que também não vê nenhum tipo de justificativa para o impedimento das autarquias de concessionarem esses espaços públicos. E é também o nosso ponto de vista nessa matéria. Evidentemente que podemos discutir aqui os problemas que se levantam e a forma encontrada no decreto-lei para tentar mitigá-los. Vocês todos conhecem o decreto-lei, acho que deve estar aqui exaustivamente a apontar os pontos em que o Governo entende que tomou as devidas precauções para evitar situações de conflito de interesse. Há imposições que também não podem colidir com aquilo que está previsto na Diretiva Serviços, que é a diretiva comunitária que superintende e que orienta estas matérias. E, portanto, do meu ponto de vista e daquilo que é a posição do meu grupo parlamentar, evidentemente que temos todos a lucrar com esta discussão e pode-se sempre fazer melhor. É evidente que há qualquer coisa que se pode sempre fazer de melhor. Estamos aqui dispostos a ouvir as vossas questões, mas em relação aos temas mais em concreto que são objeto desta apreciação parlamentar, parece-me que o desenvolvimento do setor funerário terá que passar por outro tipo de auxílio, de ajuda, de dinamismo económico que não este, porque não vejo grande facilidade em, primeiro que tudo, em limitar-se o acesso às mutualidades e, em segundo lugar, em impor uma restrição na gestão dos equipamentos que, torna-se agora claro, necessitam é de bastante investimento e necessitam é de pessoas capazes e não está também, obviamente, vedado qualquer associação profissional do setor poder obter essa concessão e, portanto, não creio também que isso levante um problema concorrencial, mas, como digo, a nossa postura aqui é de tentar, ouvindo todas as partes, encontrarmos a melhor legislação possível que enquadre a atividade do setor. Obrigada.
Obrigado, deputada Glória Araújo. E dava a palavra ao deputado Raul de Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação Nacional de Empresas Lutuosas, a Associação de Agentes Funerários do Centro, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal e a Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário. Eu ouvi com muita atenção as vossas explanações. Agora, muito, muito sinceramente, e a utilidade destas audições é também o nosso esclarecimento para podermos contribuir e ajudar para que se legisle da melhor forma possível, de forma duradoura e justa. E nesse sentido eu vi, à exceção da última apresentação, que me pareceu muito interessante, para além das outras intervenções, vi um enfoque muito preciso e muito direcionado na questão das mutualidades. Acontece, nós tivemos uma audição prévia, portanto, antes dos senhores entrarem, nós estivemos reunidos com as mutualidades, e a realidade que nos é apresentada, muito francamente, em termos de mercado, não parece uma realidade ameaçadora e não parece, essencialmente, uma realidade que justifique nós entrarmos num movimento de subversão daquilo que têm sido os critérios atribuídos à economia social, porque, e segundo os dados que nos foram fornecidos, isto é importante esclarecer, e o direito ao contraditório é sempre importante para o nosso esclarecimento, nós temos a informação, eu aliás, quando ouvi o Sr. Dr. Hélder Cordeiro, em representação dos agentes funerários do centro, preocupado com esta questão, a informação que nós temos, por exemplo, é que as mutualidades só realizam funerais a norte, Porto e Guimarães, que o número seria de 400 no Porto e de 150 em Guimarães, atingindo um total de 550, obviamente, que corresponderia, e pelo número total de funerais efetuados, que os senhores também fizeram o favor de aqui nos trazer, representaria 0,5% do setor. A questão que nos foi posta e o método de funcionamento da mutualidade que conhecemos, que também é para aqui relevante, em termos da concorrência, é que o serviço da mutualidade é um serviço pré-adquirido e pago ao longo da vida, um determinado período de vida, e, portanto, não entrará, digamos, em sistema de oferta, se me faço entender, e segundo a explicação que nos é dada, em sistema de oferta aparece em patamares diferentes daquele que é proporcionado pelas agências funerárias. Portanto, não há, digamos, uma concorrência direta em termos do momento da oferta e do método da oferta. Depois, também uma coisa que muito francamente constato e que pude ver entre as diversas intervenções, inclusivamente a da anterior audição, o Sr. Dr. Paulo Muniz Carreira apresenta-nos aqui um panorama de evolução do mercado funerário muito rápido para aquilo que francamente, culturalmente, estávamos habituados, ou que eu estava habituado. Eu ousaria dizer que vamos, em termos do mercado, mais no sentido anglo-saxónico ou germânico, não é? Portanto, ao retirar o funeral da igreja para maiores condições de conforto, o tipo de gestão de cemitério, o próprio avanço da cremação, tudo isso, eu acho que naturalmente, e pela estrutura tradicionalista e digamos, com o peso histórico que isso tem e o tipo de estrutura que tem, tradicionalmente as mutualidades terão, com essa evolução de mercado, um papel cada vez menor, porque, previsivelmente, e pela estrutura que tem, não se adaptarão a esta evolução do mercado. Um ponto, só para terminar, que eu gostaria de aflorar, portanto, nesta gestão, na questão das concessões, como é que elas se distribuem em termos empresariais? Porque isso é outro ponto que tem sido muito levantado em termos da concorrência no setor. Quem tem analisado a situação põe mais a tónica no receio do domínio do mercado por grandes grupos económicos, nomeadamente, e não vou cometer nenhuma inconfidência, portanto, fala-se muito da Servilusa hoje em dia, e eu gostava de saber, nas concessões existentes, Qual é a vossa opinião em termos de desequilíbrio do mercado entre os pequenos operadores, que são milhares ao longo do país e que têm uma posição a defender, obviamente, e uma grande realidade empresarial que tem uma experiência e uma dinâmica que é incontestável e que é normal dos grandes grupos, e até que ponto é compatível esta grande realidade empresarial e uma posição dominante de mercado no desequilíbrio de forças com os pequenos operadores e de que forma vocês poderão ver da parte dos pequenos operadores um perder gradual de terreno, uma eventual incapacidade de ajustamento à nova realidade e o que isso tem de determinante no futuro deste mercado. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Raul de Almeida. Dava agora a palavra ao deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado. Cumprimentar todas as entidades presentes nesta audição. Obviamente, esta parte do trabalho, após a apresentação das apresentações parlamentares, é nós recolhermos mais informação para podermos, nas alterações ao decreto, a conseguir melhorar a qualidade do decreto. Pelo conteúdo das propostas de alteração que já foram apresentadas pelo Bloco de Esquerda, já há aqui uma tomada de posição sobre alguns dos problemas que estão em cima da mesa, mas importa também neste espaço colocar em confronto as várias opiniões que vamos ouvindo, porque mais do que nós, vocês que têm o conhecimento da prática do dia-a-dia, importa que nós consigamos aprender com esse vosso conhecimento para melhorar a qualidade da legislação. E por isso nós temos em cima da mesa, como já foi referido, dois problemas por vocês levantados, com visões diferentes entre eles e até com visões diferentes daquela que foi apresentada há uma hora atrás pela União das Mutualidades Portuguesas. Relativamente às mutualidades, eu gostava que, do vosso conhecimento, até porque nos foi apresentado um cenário em que indicava que o serviço das mutualidades era realizado apenas aos associados, que não teriam, ou eles não considerariam que existia algum problema de incompatibilidades nos seus serviços, e até pelo que já foi referido, a cota de mercado é reduzida na sua atividade. Obviamente, quando nós vamos para os dados concretos e percebemos que, por exemplo, no Conselho do Porto, uma mutualidade consegue ter cerca de 56 mil associados, mais coisa menos coisa, que muitos dos familiares dos associados estão relacionados com a mutualidade de alguma forma, percebemos que a presença naquela área geográfica é enorme, independentemente de, no cómputo da média nacional, até poder não ser de relevo, mas naquela área geográfica tem aqui um espaço de influência enorme. E por isso gostava de perceber do vosso conhecimento, efetivamente, quais são os problemas que têm na atuação para com as mutualidades. Até porque elas já colocaram alguns problemas ao contrário. Diziam elas que algumas mutualidades fazem o trabalho de fazerem o próprio funeral, outras dão o subsídio para o funeral e depois são as agências funerárias que fazem esse funeral. Uma das queixas que elas colocaram foi de que havia agências funerárias que, sabendo antecipadamente o valor desse subsídio, tinham aqui uma majoração do custo para ir buscar na totalidade o subsídio. Por isso gostava de perceber também a vossa sensibilidade sobre a matéria. Sobre o outro pendor das questões mais relevantes colocadas aqui sobre esta apreciação parlamentar, que é a questão das privatizações. Obviamente, eu acho que é errado da nossa parte se entrarmos num debate de que só a privatização é que implica uma melhoria de serviço. Eu acho que nós devemos sempre pugnar por uma melhoria de serviço, independentemente do modelo que esteja em causa. E, por isso, é errado associarmos as privatizações às melhorias de serviço. Não é essa a única forma. Há um sem número de exemplos de atividades económicas que são feitas por privados ou até mesmo pelo Estado, que há parâmetros para avaliar a melhoria de qualidade de serviço. Há atividades legislativas que permitem também influenciar nessa melhoria de atividade, desde CAPES, por exemplo, a atividade profissional, desde a própria formação dos agentes, que são completamente à margem do que significa uma privatização do serviço. E por isso acho que é importante nós separarmos as coisas que devem ser separadas e passarmos para o que é, no fundo, o relacionamento entre os agentes económicos, porque na prática é isto, independentemente de ser ou não, como é uma atividade com um caráter de humanidade grande, mas é, no fundo, o que está em causa aqui, o relacionamento entre agentes económicos. E o cenário que foi colocado em cima da mesa é um cenário que nos levanta sérias dúvidas, porque nesse patamar de relacionamento entre agentes económicos, quando há a informação, que é a informação privilegiada de determinada empresa que foi alcançada através da sua prática comercial, que fica sujeita ou fica aberta a outros agentes de mercado, temos aqui uma distorção daqueles que são os patamares normais de atuação dos diversos agentes. E isto levanta sérias dúvidas que eu gostava de ouvir com mais pormenor a vossa opinião, porque efetivamente não me parece, eu que não sou obviamente um especialista na área, mas tendo alguma sensibilidade económica, percebo que não é de todo aceitável. Por outro lado, até gostava de conhecer, porque já foram dados vários exemplos, e a apresentação que deram foi muito importante nesse sentido, vários exemplos de concessões que já existem. E quais são os resultados na prática? Estes medos estão a ser, são já reais, já aconteceram. Há aqui distorções de preços, porque eu imagino, por exemplo, que a Servilusa possa ter, ou possa praticar, e eu gostava de saber se isso acontece, possa praticar diferenciação de preço até para seus clientes ou para clientes de outras agências funerárias. Isto implicava aqui uma outra distorção do que são as regras concorrenciais. Isso acontece, tem exemplos desses que nos possam fazer chegar, isso para nós era importante para nós enriquecermos também o nosso conhecimento. E dizer-vos também que agora, no ponto de vista político e saindo fora do que é este relacionamento entre agentes económicos, dizer-vos também que a mim me choca um pouco esta privatização de algo tão, tão melindroso quanto os cemitérios e os centros cemiteriais. Porque o exemplo que nos é dado de que é necessária uma profissionalização, e foi esse o sentido da apresentação, pelo menos que eu assim percebi, que é necessária uma maior competência na atuação, é um exemplo que não se coaduna com muitas das práticas de privatizações que nós vemos. Eu percebo que há muitas dificuldades atualmente por parte dos serviços públicos nesta área, mas as privatizações têm tendência, pela pressão de lucro que existe e de compressão de custos, a, particularmente no que é a área da formação, a diminuir ainda a formação que existe. É essa a prática que nós vemos em muitos outros setores. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre a matéria, porque do ponto de vista político eu consegui arranjar-vos em outros setores de atividade exemplos, estávamos aqui o dia inteiro a falar sobre eles. No vosso caso concreto, dado que vocês têm o conhecimento de causa, gostava de ouvir sobre a matéria. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Pedro Filipe Soares, e agora dava a palavra ao deputado Nuno Reis, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado esta matéria com muito cuidado, com muita atenção, quer por mim, quer sobretudo pelo deputado Carlos São Martinho. Ele hoje não pode estar presente por razões de força maior. No entanto, a grande vantagem deste pedido de apreciação parlamentar que nós votamos favoravelmente é podermos novamente, já ouvimos alguns de vocês, têm audiência no grupo parlamentar, mas a grande vantagem deste processo, dizia eu, é podermos colocar em contraditório visões diferentes sobre um mesmo assunto. E, desde logo, com a ideia fundamental de melhorarmos aquilo que é um decreto que, à partida, nos mereceu algumas dúvidas. Se nos mereceu algumas dúvidas, importa, naturalmente, esclarecer todas essas dúvidas e, como dizia, melhorá-lo. Antes de vos recebermos a todos, e saúdo, naturalmente, a vossa presença e a vossa disponibilidade para cá virem e apresentarem as vossas posições, nós tivemos a oportunidade de ouvir aqui a União das Mutualidades Portuguesas. E, com franqueza, neste momento, nós votamos favoravelmente o pedido de apreciação parlamentar, não tendo, por outros motivos diferentes do Bloco de Esquerda, mas não nos fica, com toda a certeza, daquilo que ouvimos aqui hoje até agora, não nos fica a ideia de que 0,5% do mercado seja uma ameaça a esse próprio mercado. E quando digo isto, digo, se os números que nos apresentaram são números reais, 550 funerais por ano, num total de 104 mil, não nos parece que a União das Mutualidades, ou que o mutualismo, neste caso, vos fira, portanto, nos vossos direitos legalmente constituídos. Até porque, e esse aspecto foi, e bem, referenciado pela Sra. Deputada do Partido Socialista, há aqui um acordo ao Tribunal Constitucional que, de facto, enfim, faz até agora jurisprudência e que interessa também ouvir-vos acerca dessa matéria. Portanto, gostava de deixar muito claro, neste momento, qual é o entendimento que fazemos sobre essa questão em particular. As outras dúvidas que tínhamos e que nos levaram a pedir a apreciação parlamentar mantêm-se e, portanto, esperamos esclarecê-las no decorrer destas audições todas que vamos fazer, no sentido, como digo, de, no final, termos um decreto mais apurado, mais burilado do que aquele que está neste momento em cima da mesa. As questões fundamentais, creio que já foram colocadas, e já agora, portanto, da nossa parte, portanto, aquilo que nos levou a fazer pedido de apreciação parlamentar passava muito pela ideia que tínhamos e que esperamos esclarecer durante estas audições, de que poderia haver aqui um potencial de futuro abuso de posição dominante. Neste momento não existe, mas poderia haver um eventual favorecimento de algumas ou de alguma grande empresa a atuar neste setor. É essa, portanto, uma questão que nos preocupa, que nos levou a votar favoravelmente este pedido de apreciação parlamentar e que naturalmente iremos esclarecer durante este processo. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Nuno Reis. E eu agora, na condição de coordenador deste grupo de trabalho, mas de representante do grupo parlamentar do PCP, gostaria de começar por saudar a todas as estruturas associativas presentes, agradecer-lhes a contribuição que nos deram e começar até por referir que podem ainda, para lá desta audição hoje, fazer-nos chegar outros elementos que ainda julguem adequados no sentido de ilustrar as vossas opiniões e posições posteriormente a esta vinda aqui, para lá, naturalmente, cada grupo parlamentar está sempre disponível para conversar com quem solicitar audiência. Eu gostaria de começar por vos fazer um pedido que na vossa segunda volta, portanto, de resposta às questões que vos foram colocadas, pudessem dar uma ideia do número de associados que cada uma das estruturas tem e aproximar a área social, se tem uma área social definida, porque penso que isso tinha interesse também para percebermos aqui o conjunto das estruturas que estão a ser auditadas. Depois, relativamente ao problema das mutualidades, já foram colocadas as questões centrais que a audição anterior claramente levanta, penso eu, não podemos ser posto em causa o problema do seu acesso às atividades decorrente das oposições dos acordos do Tribunal Constitucional. O problema aqui é em que condições é que esse acesso é feito no fundamental. E, portanto, é essa a questão. Gostaria, de qualquer das formas, de vos solicitar, de me dar uma ideia relativamente ao problema dos custos, já que, de certa forma, alguns deputados referiram-se a isto, custos de valores médios hoje, o nível, o que é que vocês julgam, avaliam hoje do apoio da Segurança Social a esta atividade, portanto, a cada um dos funerais, qual é a avaliação que fazem deste valor, é um valor neste momento alto, baixo, que ideia é que têm relativamente a esta situação. E, finalmente, porque um conjunto de outras questões já foram aqui colocadas por outros deputados, gostaria ainda de colocar uma questão que diz respeito à seguinte, ao problema da possível concessão a privados de espaços cemiteriais. Estamos apenas a falar desta questão e não propriamente do problema dos centros funerários ou outras, ou centros funerários ou capelas. Se relativamente a esta questão, porque esta é uma questão que já vem de trás, há neste momento situações de facto que aliás aqui foram dadas, referidas, se houve, foi feita uma referência à Autoridade da Concorrência, se houve queixas feitas, formais feitas à Autoridade da Concorrência, e qual o resultado dessas queixas, dessas queixas. Porquê é que eu coloco isto? Porque a Autoridade da Concorrência é uma entidade que, com alguma regularidade, é ouvida nesta Assembleia, exatamente no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos, com a qual, portanto, há um papel de acompanhamento da própria Assembleia da República e, portanto, também tem interesse que nós conheçamos, de facto, a opinião, os problemas que possam existir relativamente ao funcionamento desta autoridade, bem como aquilo que foi aqui referido relativamente à ASAI, também a outra estrutura, que no âmbito do Ministério da Economia, a Assembleia tem naturalmente que acompanhar. E dito isto, passaria novamente de coordenador deste grupo de trabalho, se quer presidente, é coordenador, de usar a palavra a cada uma das associações, pedindo-vos que, na medida do possível, sejamos tão disciplinados como fomos na primeira volta. Eu julgo com um grande êxito, todos cumpriram e alguns até conseguiram fazer em tempo antes. Portanto, agora, esta resposta e outras questões que, naturalmente, dentro dos cerca de 10 minutos, cada um possa querer ainda acrescentar. Insistindo que documentos ou opiniões posteriores podem sempre fazer-nos chegar. E daria então a palavra à Associação Nacional de Empresas Lutuosas, a ANEL, para iniciar esta...
Então, muito obrigado. Eu vou tentar esclarecer, na medida do possível, as questões que foram colocadas. E começaria, efetivamente, por reter aqui uma frase que foi dita pelo seu deputado Pedro Filipe Soares e que me parece inteiramente correta, é que melhoria do serviço não é sinónimo de privatização. Parece que é, às vezes, em algumas destas posições, parece-nos que para algumas pessoas só privatizando é que se consegue melhorar serviços, o que não é verdade. Foi mostrado naqueles quadros que algumas daquelas equipamentos que foram melhorados, que foram construídos, foram feitas por municípios, foram feitas por entidades que estão numa lógica de prestação de serviço público e não numa lógica de intuito lucrativo. E essa é, a meu ver, temos o caso concreto, por exemplo, de Camarate, na Grande Lisboa, que tem todas as condições e toda a melhoria de serviço equivalente a qualquer dos projetos da Servilusa e que, no entanto, foi feito por uma Câmara Municipal e cujos custos para o utilizador são substancialmente mais baratos do que aqueles que são praticados nos investimentos da Servilusa. No caso concreto, por exemplo, de Camarate, uma cremação custa 121 euros, enquanto em Rio de Moro, que é da Servilusa, custa 198, mais 77 euros. A diferença está no intuito lucrativo de uma entidade e noutra que está a funcionar numa lógica de serviço público. Portanto, eu reitero essa ideia, que me parece correta, de que para melhorar o serviço não é obrigatório privatizar. É necessário que haja vontade para isso, que haja parceiros para isso, que haja e tem havido da parte de muitos agentes económicos. Agora, é mais fácil, é mais rentável para muitas das entidades entregarem o pacote feito a uma entidade privada que tem tudo feito, dá muito menos trabalho do que estar a fazer o projeto e que estar a acarretar os riscos do investimento e tudo mais. Acredito, há uma entidade privada que aparece com o projeto feito, sim senhor, mas quem vai pagar isso no final é o consumidor, porque os custos são muito mais elevados no final. E esse é, efetivamente, a principal consequência, em termos de mercado, que tem havido desta sucessão de privatizações. Porque nós agora estamos já nos cemitérios, mas todo este problema começou com as capelas mortuárias, em que também se cresceram exponencialmente os custos para os utilizadores. Com certeza melhorou-se as condições, nós não negamos isso. E era útil, era importante que se melhorasse. Mas também houve exemplos, no caso concreto das capelas, por exemplo, na Igreja de Campo Grande, em que a própria Igreja conseguiu fazer os melhoramentos e continuar a trabalhar numa lógica de serviço público sem intuito lucrativo. Portanto, é possível. O que não tem havido vontade de fazer, porque é mais fácil privatizar. Esta tem sido a lógica que, a meu ver, e no entender da Associação, tem estado subjacente. Quanto a questões de preferências, de distorção de preços, É assim, é evidente, a Servilusa é uma entidade que atua com intuito lucrativo, portanto não faz sentido que, estando no mercado, esteja a discriminar ou impedir o acesso dos outros agentes económicos. Agora, que há conflitos, que há queixas para a associação, que há frequentemente associados que se queixam que queriam a capela A e não lhe foi dada porque só foi dada à capela B, porque a capela A está sempre disponível para quando for preciso alguma coisa, isso há. Eu não tenho aqui meios de o provar, mas tenho cartas na associação de associados que vêm queixar-se de terem tratamento discriminatório em espaços que estejam concessionados. Se é verdade, se é porque efetivamente havia um serviço, é estranho que nunca esteja disponível e que para alguns nunca esteja disponível. Isso é dito à associação e é feito através de queixas escritas para a associação. Da mesma maneira, no caso do único cemitério que está neste momento entregue à gestão da Servilusa, também temos queixas dos associados de Elvas, que sistematicamente a mandarem para a associação, a mandarem para a Câmara, a dizerem que não são alvo, que são alvo de um tratamento discriminatório. Nós entendemos que eles têm que encaminhar isso para as entidades corretas, se assim é, então, se há entidades fiscalizadoras que têm competência, têm que o apresentar. Não somos nós que temos esse poder, mas que temos queixas, temos. Portanto, o problema aqui é, desde logo, um problema de suspeição. Nós temos uma entidade concorrente que está a gerir um serviço que deveria ser público e ao qual todos têm que aceder. E, portanto, se eu tenho que aceder a um serviço que é o concorrente que está a gerir, há logo, a partir de um conflito de interesses, que gera suspeições, que gera problemas entre os agentes económicos. E por isso não compreendo se a preocupação do Governo, como disse a senhora deputada Glória Araújo, era evitar conflito de interesses, então evitamos conflitos de interesses entregando a gestão dos cemitérios a uma agência funerária. Pelo contrário, aí estamos a potenciar os conflitos de interesses entre as agências funerárias e nós sabemos que o setor, infelizmente, até tem um historial triste nesse aspecto e, frequentemente, tem havido guerras em relação a casas mortuárias, em relação a muitas outras coisas. Portanto, é um setor que, à partida, é problemático. E se vamos entregar os cemitérios à gestão das agências funerárias, estamos a potenciar os focos do problema. Já não é só nas casas mortuárias, já não é só nas igrejas, vai ser também nos cemitérios em que vai haver guerras, porque uns têm o funeral à hora que querem, outros não podem, porque estava primeiro à outra agência. Portanto, vai ser esse o problema que vamos ter de futuro, como já tínhamos aqui em relação às capelas e em relação a outras situações. Quanto à questão do acórdão do Tribunal Constitucional, nós temos conhecimento do acórdão, naturalmente, e sabemos, das várias conversações que tivemos com a tutela, que esse foi uma condicionante importante em todo este processo. Mas nós não estamos a dizer que queremos vedar o acesso. O acórdão diz que seria inconstitucional vedar o acesso à atividade. Nós não queremos que seja vedado. Nós queremos que seja feito em condições de igualdade. E é essa, no fundo, a questão essencial. Se a finalidade das associações mutualistas é social, então porquê é que têm que ser os privados, as agências funerárias, que teoricamente teriam intuito lucrativo, têm que fornecer ao público um funeral social por 300 e não sei quantos euros? São obrigados por lei. Mas uma mutualidade que tem um fim social e que tem benefícios fiscais, por isso, pode vender esse mesmo funeral social por 1000 e não sei quantos euros, que está certo. Mas como é que está certo? Então o privado, que tem intuito lucrativo, faz o social por 300 euros e o que está a ser subsidiado pelo Estado para isso pode fazer por 1000. Não é justo uma situação destas. Não há uma situação de igualdade. Por outro lado, essa ideia de que o serviço das mutualidades é um serviço pré-contratado, apenas para sócios. Então eu pergunto-vos, porquê é que eles gastam dinheiro em publicidade? Porquê é que se anda a distribuir em mailings, em outras coisas, publicidade a uma agência funerária com números verdes? É porque só fazem aos sócios? Esses já sabem, já têm lá o cartão de sócios, já têm o número. Não precisam. Não é verdade. Eles têm uma estratégia agressiva de publicidade e procuram, efetivamente, angariar serviços. Nem que o tenham que admitir como sócio no próprio dia. É preciso arranjar maneira de rentabilizar o serviço. Quer dizer, isso é muito fácil, faz-se sócio. Está sócio. E já tem acesso ao serviço. Esta questão das mutualidades é efetivamente uma questão localizada, daí que eu depois, vocês com certeza vão batalhar bastante mais por aí, mas também chama a atenção para esse facto. Falarmos em números de funerais, no caso das mutualidades, é enganador, porque uma coisa é estarmos a falar em termos nacionais, em que efetivamente em Lisboa isso não tem expressão, noutras cidades não tem expressão, mas se analisássemos em concreto apenas o mercado do Porto ou apenas o mercado de Guimarães, íamos ver que eles ocupam uma fatia muito significativa do mercado. E aí pode efetivamente gerar-se um problema de concorrência localizado naquelas cidades. Em termos nacionais não é assim. No Sul, curiosamente, o problema não surgiu, porque existiam, inclusivamente, algumas empresas, algumas entidades do setor social que tinham agências funerárias, no caso concreto não eram mutualidades, eram Santas Casas de Misericórdia, e que quando saiu o decreto-lei tiveram cuidado de o cumprir. Ou seja, informaram-se, é preciso fazer uma sociedade comercial, é preciso cumprir estas regras, sim senhor, nós vamos manter a agência aberta, mas vamos cumprir a lei. Foi o caso da Santa Casa de Misericórdia de Sines, foi o caso de um Alvito, penso também, e que até são nossas associadas. Cumpriram a lei e respeitaram os princípios. Infelizmente, no Porto e em Guimarães, decidiram ir pela estratégia do confronto e deu todo este resultado. Quanto ao número de sócios, perguntaram, a ANEL neste momento tem cerca de 390 sócios. 390. Nós julgávamos que éramos a maior, mas por isso aparece quem também tenha a mesma opinião. Não sei se deixei passar alguma questão. De qualquer das maneiras, se for caso disso, também teremos todo o gosto em fazer chegar o nosso parecer. Designadamente, eu penso que a Comissão não terá tido acesso aos parceiros que nós entregámos à tutela durante o processo de negociação e, portanto, teremos todo o gosto em fazê-los chegar. Muito obrigado.
Eu sou o Presidente da Associação Docente, sou Oliveira Marques, e não vinha na disposição de falar, vinha como mero observador, porque é a minha primeira intervenção, porque fui eleito há poucos dias, mas depois de ouvir aqui o que já se ouviu, eu tenho que defender os meus colegas das outras associações, e a nossa associação, como tem sócios, desde Vila Nova de Cerveira, a Vila Real de Santo António, portanto, a nossa associação tem que, de facto, defender as pessoas do Norte. Isto é em relação ao que o Sr. Deputado do CDS tinha dito, portanto, eu tinha tomado esse ponto. Em relação aos cemitérios, eu não vou fazer muitos comentários, porque, de facto, quem quiser fazer as concessões, que se juntem, que se façam, porque estamos num mundo da competitividade, portanto. Em relação às mutualidades, eu gostaria de fazer uma pergunta, que já sei que não vou ter a resposta, mas não faz mal, mas seria esta. Por que razão é que a União das Misericórdias não está connosco? Se fazem funerais, nós funerais fazemos, temos sócios, também têm, portanto, eles podiam cá estar. Quando se falou também aqui que uma das associações, nomeadamente a do Porto, que teria 56 mil sócios, isso é mentira. Eu posso comprovar, sendo eu associado da mesma, com o número de 127 mil, portanto, qualquer coisa que não funcione. A não ser que agora os mortos também contem em número de associados e isso vai continuar para eles serem bons. Porque, de facto, eles têm esse valor. Outra situação. Se, de facto, era verdade o que estavam a dizer, eu mais vos posso provar que a associação em questão do Porto, fazendo um dos nossos associados um funeral, e não sendo os mesmos a serem contemplados com o dito serviço, eles vão a casa, após a morte, não vão dar sentimentos, vão perguntar porquê que não entregaram o funeral a essa mesma associação. Não sei se é correto, se não é, fica ao parecer de cada um. O valor do subsídio é tudo muito relativo, porque a associação A, em determinado sítio, pode dar o valor em função da cota de 220 euros, 225, e a associação B pode dar 600 e 800, portanto, é tudo relativo. Nem todas as associações, se calhar, poderão estar a pensar em fazer funerais, e podem criar parcerias entre elas também. As mútuas e as agências funerárias têm que pagar os mesmos impostos? Penso que não pagam. A ideia que vai passando é essa. Portanto, nós estamos em situação de desigualdade. O que é uma pena. Nós, afinal, também não. Afinal, nós há um bocadinho dissemos que éramos a maior associação do país, mas afinal não somos. Temos os mesmos sócios, estamos em igualdade. Mas isso também não é da questão para aqui. O que é preciso é que nós, de facto, hoje todos unidos, façamos das associações o elo mais forte para que, de facto, ninguém consiga derrotar aquilo que querem fazer de uma forma diferente e enganar-nos a todos. No fundo, é isso. O objeto social desta nossa associação não é mais ninguém menos que defender os interesses de todos os nossos associados. Falou-se aqui no valor médio do funeral. O valor médio do funeral, isso é tudo relativo. As pessoas vão fazer um funeral à medida do seu bolso. E os associados destas associações, por vezes, substituem o Estado. As pessoas recebem o respectivo funeral e depois não lhes pagam. Portanto, é tudo muito relativo. Se o valor da segurança social também era muito ou era pouco, isso é uma situação muito relativa, porque nós não temos acesso a esses valores. Esses valores, que são dados pela própria segurança social, vão diretamente para as pessoas que, de facto, também... nós conseguimos comprovar que pagar um funeral, que por vezes nós somos ingênuos. Fazemos o recibo, porque as pessoas não nos podem pagar, e depois eles recebem, e nós ficamos numa posição também bastante delicada. Com este novo decreto já não vai ser tanto assim, e portanto também temos que ficar mais contentes com essa situação. Portanto, e tenho dito, obrigado.
Estão só das mutualistas, sobre a forma como atuam na criação dos novos residentes, ou seja...
Não é relativo.
Obrigado, Sra. Presidente da Associação de Agentes Funerários do Centro. E então dá-me agora a palavra à Associação dos Agentes Funerários de Portugal.
Muito bom dia a todos. Meu nome é Vítor Barros, sou Vice-Presidente da Associação dos Agentes Funerários de Portugal. E queria começar, primeiro, pela apresentação que foi aqui visualizada, que é muito bonita e que lhe podíamos até dar um título. Isto seria Setor Funerário para Totós, certamente. E para Totós porquê? Aquilo apenas demonstra e apenas fala numa empresa e não numa associação. Aliás, hoje está aqui representada uma associação que representa uma empresa. Não sei qual é o sentido, mas pronto. Em resposta à deputada Glória Araújo, em relação ao Hospital São João, esta associação tem apenas a dizer que foi feito um protocolo a pedido do mesmo Hospital São João para montarmos uma secretaria de apoio aos agentes funerários. Não estamos a pagar nada, não nos dão nada a nós e, aliás, estamos lá, não fazemos funerais, ao contrário dos cemitérios que estão em gestão de outras entidades. Realmente, quando a senhora diz que há falta de pessoas inteligentes ou pessoas capazes de estarem nos cemitérios, realmente poderemos dizer que é o panorama do país, não é? Os nossos governantes são o que são e nós temos que cá ficar com eles. Mas pronto. Em relação às mutualistas, e passando rapidamente, porque o tempo é curto, temos aqui, no Porto, o Porto tem cerca de 200 mil habitantes, um folheto que fala numa campanha de angariação, já com algum tempo, de 100 mil sócios, mais de metade da população do Porto. Quando diz que 0,5% não faz moça no setor, a nível local faz. Não é a nível nacional, porque, de facto, esta só está no Porto. Estamos a falar que esta entidade faz funerais a associados e a familiares de associados, sem sabermos como é que estes familiares conseguem ter descontos, subsídios, seja do que for. Nos estatutos não são permitidos entrar familiares e ter as mesmas regalias que os associados que já lá estão. Ok? Quando falou há bocado no sentido da fatura, a fatura realmente tem aqui preços e é aqui que nós vamos começar a ver. Temos aqui um funeral social, um funeral tipo social, feita por esta associação, custou 1.253 euros. Okay? Nós, funerárias, para irmos lá buscar o subsídio, deduzimos diretamente ao cliente. Aqui é deduzido numa carta à parte o desconto, sem valor jurídico nenhum. É passado um recibo na totalidade para a Segurança Social e o cheque do cliente está aqui em 478 euros. Isto é burla a quem? Que concorrência que nós temos com isto? Farei chegar, certamente, depois, estes documentos todos. A publicidade está aqui. Isto é o funeral social deles. Está aqui no flyer deles. Como podem ver no final, funeral social, 1.253 euros. passando à parte. Em relação aos cemitérios privados, aliás, só para retomar a questão das mutualistas, nós não queremos que eles saiam, simplesmente. Eles até podem estar presentes, mas que figurem exatamente igual como nós figurámos a nível fiscal. E, acima de tudo, que seja um direito, ou como melhor, que seja uma igualdade, as incompatibilidades poderem estar criadas. Nós queremos é dignificar o setor e não queremos fechar o setor a ninguém. Aliás, hoje em dia, qualquer pessoa que queira entrar no setor pode entrar. Qualquer um pode abrir uma funerária. Agora, façam é com dignidade este setor, já que estamos a rever isto todo. Em relação aos cemitérios, queria dizer que o custo de cremação realmente na parte pública para o privado difere um bocado e podemos ver que realmente os preços disparam quando estamos a falar de privados. Estamos a falar aqui da tabela de preços que saiu em Diário da República de Lisboa, em que uma cremação fica nos 86 euros. No Porto, público, 75,98. Elvas, privado, 195 euros. Póvoa de Santa Iria, 195 euros, mais 12,84 euros. Rio de Mouro, 210 euros mais 5 euros. Estamos a falar isto pela Serbilusa. Estamos a falar também aqui que, a Câmara de Vila Franca de Xira comparticipa com 75 euros numa cremação. Ou seja, se uma cremação ronda 75 euros no público, no outro lado ronda 195, a Câmara ainda dá 75? Mas que espécie de concurso é este? Mas afinal estamos como? Que país é que temos? Mas quando nos perguntaram em relação à concorrência e ao que se passava nos cemitérios, vocês se forem aqui a Lisboa, às capelas concessionadas, à Serbilusa, se forem a Elvas ou outro complexo qualquer, chegámos lá com publicidade de tudo e mais alguma coisa em relação a essa empresa. Eu, se for lá colocar um corpo como uma funerária, o meu cliente direto que me contratou sabe. Todo o resto das pessoas que lá vão não sabe quem está a fazer o funeral. Há uma confusão tremenda. Já para não dizer que de Elvas, temos recebido queixas e mais queixas, e podemos fazer chegar aqui as queixas, não temos problemas nenhuns, que depois do corpo ter dado entrada lá como inumação, o próprio cliente recebe cartas dessa mesma empresa que está lá a gerir após os 3 anos para fazer a exumação, para contratar o serviço de limpezas, para contratar o florista. Afinal, estamos a falar em que tipo de concorrência? Onde é que está a evolução disto? É este tipo de evolução que nós queremos para o nosso país? Entregar simplesmente o monopólio e tudo? Nós estamos a falar que os cemitérios são públicos porque nós não podemos escolher onde podemos enterrar. Não podemos morrer aqui em Lisboa e, se quisermos ser enterrados em Lisboa, ficamos cá. Isso não acontece. Ou paga uma extra taxa, sabe-se lá de quanto, ou então tem que ir para o local onde é residente ou onde é natural. Pronto. Falando de sepulturas temporárias ou gerais, conforme mais é conhecido. Para acabar, queria apenas dizer que a nossa associação tem perto de 300 associados. 300 associados. É de âmbito nacional e apenas representa agências funerárias. Muito obrigado.
A Associação de Agências Funerárias de Portugal, e então dava agora a palavra para a finalidade à Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário.
Muito obrigado mais uma vez. Meu nome é Hermano Martins Ferreira, sou assessor jurídico da Associação, como referi há pouco. Eu penso que, enfim, o debate vai longo, vou tentar ser o mais breve possível e focar as questões principais, pelo menos por ordem de importância. Em relação à questão da chamada privatização, eu queria dizer com todo o respeito que parece-me que esse adjetivo é incorreto, porque não se trata de uma privatização, não estamos a falar de uma privatização. Os cemitérios são bem público. E não podem ser privatizados. O que há é a possibilidade de haver um contrato público de concessão pública. Eu queria chamar a atenção que esta diferença é essencial, porque nos contratos de concessão, para além da verificação promovidos pelos municípios, há desde logo o controle democrático do município, não é assim? Porque é o município e a Assembleia Municipal que aprova o caderno de encargos, o lançamento do concurso. Depois, a escolha do adjudicatário, da empresa que vai, da concessionária, é uma escolha que é feita a partir de uma verificação e de uma fiscalização pública a que podem concorrer, em geral, todos os interessados. Finalmente, o exercício dessa concessão é um exercício que assenta em regras, num caderno de encargos, em regulamentos de funcionamento, que são aprovados pelos municípios, aprovados pela Assembleia Municipal, que fixa, inclusivamente, as taxas máximas que são admissíveis cobrar pela empresa concessionária, de acordo com o princípio de igualdade de acesso. Como sabem, todos, os contratos de concessão têm mecanismos de verificação, de controle e de resgate. Portanto, qualquer incumprimento, para além de ser suscetível de verificação pública, para além de estar sujeito ao controle, por exemplo, do Tribunal de Contas, ou ao controle de qualquer cidadão que se desloque ao município e que peça informação, é verificável diariamente através do exercício desse serviço pelos diferentes interessados. Portanto, há um controle democrático. A concessão é uma concessão sujeita a regras de funcionamento e de operação e os preços não estão na disposição da concessionária. Os preços são fixados pela Assembleia Municipal e são determinados pelo município. Queria também dizer o seguinte, que nestas concessões, o que é típico nestes contratos de concessão, é que o município receba, passado o prazo de concessão, todas as infraestruturas que foram criadas ao abrigo, portanto, trata-se de um contrato misto de concessão de serviço e de construção da infraestrutura. Portanto, o contrato, à cabeça, obriga a concessionária a realizar um conjunto de infraestruturas, designadamente capelas, acesso, sanitários, etc., que, ao fim do prazo de concessão, normalmente de 20 anos, reverte para o domínio público. Portanto, termina a concessão. Ou seja, o município realiza a função pública, realiza os princípios que estão inscritos na sua Constituição, no Estatuto das Autarquias Locais, sem qualquer desembolso, sem qualquer custo, digamos assim, do ponto de vista do esforço que é pedido ao erário público para a realização desta infraestrutura. Portanto, é óbvio que a experiência já demonstrou que, para os municípios, isto é realmente uma boa oportunidade para fazerem serviço público aos seus cidadãos residentes, sem acréscimo de custos para o Estado. Quanto aos preços praticados, obviamente os preços praticados são preços que são tabelados. Eu posso dar exemplos, por exemplo, em relação ao cemitério de Matosinhos, tem uma gestão pública, a taxa é 277 euros, por exemplo, no que respeita a Rio de Moura, que é uma concessão que é administrada pela Servilusa, a taxa é de 195 euros. Se quisermos, por exemplo, 210 euros. Em relação à Figueira da Foz, por exemplo, 195 euros. Se formos, por exemplo, para Ponta Delgada, público, 262 euros. Portanto, nós temos um quadro, depois facilitaremos esses números. É evidente que o preço também não pode ser visto em si mesmo, quer dizer, o preço tem que ver qual é que é a contrapartida do preço. O problema, a experiência tem demonstrado, é que efetivamente, por exemplo, aqui em Lisboa, que é a gestão pública ali do Alto São João dos fornos crematórios, os fornos pegaram fogo, quer dizer, porque infelizmente, eu digo isto obviamente, porque naturalmente sou município de Lisboa, os recursos disponíveis pelos municípios estão como é público e conhecido. Portanto, a área cemiterial muitas vezes é uma área que não tem uma prioridade e que não tem, enfim, do ponto de vista da hierarquia das necessidades. Portanto, há que ponderar concretamente aqui realmente qual é que é a melhor maneira de proceder à defesa dos consumidores, ao aumento da qualidade dos serviços que é devido numa situação de enquadramento bastante sensível do ponto de vista social e cultural, e em que, digamos, as pessoas estão naturalmente predispostas até para apresentarem queixas se as coisas não correrem mal, porque é um momento único para as famílias. As pessoas estão muito sensíveis e, portanto, há um esforço por parte, naturalmente, das entidades concessionárias no sentido de promoverem um serviço de qualidade, até porque se não o fizerem, as consequências são consequências legais, resultam do quadro que lhes foi concessionado, portanto, do resgate, da eventual censura, da aplicação de multas contratuais. Depois, os preços, as taxas que são aplicáveis, muitas delas são cativadas parcialmente para o município. Portanto, há um pagamento, a taxa contém um pagamento do próprio município. Portanto, não se trata de uma taxa 100% para a concessionária. É bom que fique claro que a taxa tem uma componente pública e uma componente de pagamento, obviamente, do esforço que é feito pela concessionária, quer à cabeça para a realização da infraestrutura que é exigida. Veja-se, por exemplo, a Póvoa de Santiria, é fácil, é uma questão de se deslocarem lá e verem isso, com a rentabilidade que é esperada ao longo dos 20 anos da concessão. Portanto, há um controle democrático, há uma fiscalização efetiva e, para além disso, há naturalmente todo um conjunto de direitos de queixa, de reclamação que as pessoas podem ter, sujeitas à verificação pública. Portanto, não é nada que existem contratos, estão publicados. Diria que não me parece que exista uma alternativa, digamos, exclusiva, no sentido de excluir a possibilidade das autarquias locais de lançarem mão desta figura, que é uma figura que serve o interesse público, como designadamente a Câmara Municipal de Sintra o fez, porque tem, neste momento, sob concessão de uma empresa privada, a gestão do forno crematório do cemitério de Sintra, de Sesimbra, perdão. Quanto à questão da formação, queria dizer que, naturalmente, a concessão não pode dar prejuízo, não é? Sob pena de ser um exercício masoquista, portanto, naturalmente, visa, obviamente, a recuperação do investimento realizado, mas, naturalmente, que há aqui um princípio de escolha que é dado ao consumidor. O consumidor, obviamente, se não se sentir satisfeito por este serviço que lhe é oferecido, tem escolha, tem liberdade de escolha. A questão aqui é saber se se deve promover e incentivar a liberdade de escolha dos consumidores ou se se deve continuar a apostar na realização exclusiva de um serviço público em troca de que interesse, em troca de que ponderação, em troca de que princípio. Estas são as questões, designadamente, por exemplo, princípios de iniciativa privada, que estão inscritos na Constituição, da autonomia das autarquias locais relativamente à concessão de espaços que são sob sua gestão. Então, é o Estado que entende o que é melhor para o município A ou o que é melhor para o município B. E esta intervenção faz-se aleatoriamente, sem tomar em linha de conta o ordenamento jurídico relativamente, por exemplo, à lei das finanças locais, à lei das autarquias locais, à autonomia que lhes é inscrita na Constituição da República? Onde é que ficamos? Pensamos que há aqui, de facto, limites muito grandes relativamente à intervenção nesta matéria do ponto de vista da limitação. Não se trata de uma privatização, trata-se de realização de serviço público. Quanto à questão do problema do abuso de posição dominante. Bom, eu penso que esta questão está respondida por si própria. Desde logo pelos números, a Serviluz, empresa que faz parte desta associação, tem a concessão de quatro fornos crematórios, só dizer. Existem 18 infraestruturas destas em operação ou em vias de serem inauguradas. Portanto, não há, digamos aqui, uma expressão do ponto de vista desta afirmação, deste alegado abuso de posição dominante. A Servilusa, que é a empresa que tem sido focada, digamos aqui, de certo modo também nas iniciativas que têm sido levadas a efeito, tem apenas 5% do mercado, digamos assim, do número de... realiza 5% dos óbitos realizados em Portugal. Não me parece, de facto, que a grandeza destes números seja preocupante do ponto de vista objetivo. Mas queria também dizer o seguinte, que naturalmente a lei portuguesa dispõe de instrumentos, quer de acesso aos tribunais, quer de direito de queixa, quer de fiscalização, quer de controle, quer de iniciativas de inquérito, a todos os níveis, inquérito civil, inquérito criminal, etc. E que naturalmente, se houver algum comportamento que possa ser lesivo de qualquer interesse, os cidadãos, todos nós, temos acesso ao direito e, portanto, temos a possibilidade de exercer os direitos que julgamos que estão a ser postergados ou que estão a ser ofendidos. Portanto, se existem ou podem existir... Agora, eu não percebo é como é que o problema pode ser resolvido com a própria doença. Ou seja, se como é que a sintomatologia de uma doença pode justificar uma intervenção do ponto de vista negativo. Quer dizer, porque não é pelo facto de ser uma empresa de construção civil, também pode usar abusivamente os dados que lhe são entregues. Quer dizer, não é a questão da utilização abusiva não pode permitir, obviamente, uma intervenção legislativa positiva. Tem que haver mecanismos que sejam mecanismos gerais, que sejam protetores de uma intervenção genérica, que assegurem o princípio da legalidade e o funcionamento do mercado. Como é óbvio, pensamos nós. Bom, quanto à questão genericamente das mutualistas, nós pensamos que as mutualistas são uma questão sem expressão no contexto da atividade funerária atual. Portanto, do ponto de vista da realidade, de facto, há pouca expressão da sua atividade. Do ponto de vista do princípio, achamos que a metodologia mais adequada seria analisar as prerrogativas que as mutualistas têm do ponto de vista da lei geral. Não é? Do ponto de vista daquilo que lhes é permitido ou não é permitido fazer e em que condições. Mais uma vez, esta intervenção legislativa, se fosse feita neste contexto, seria uma intervenção legislativa que pecaria por não tomar em linha de conta aquilo que é a intervenção da economia e do setor social, que está inscrito na Constituição, a proteção e a promoção da economia social. Portanto, a intervenção que eventualmente está a ser analisada ou está a ser ponderada não deve perder em linha de vista o grande quadro, designadamente, por exemplo, questões semelhantes que acontecem com as universidades públicas. As universidades públicas agora também prestam serviços privados. Também promovem cursos que são cursos privados. Como é que se faz a compatibilização entre a promoção do serviço público e da atribuição de licenciaturas com a questão da promoção de iniciativas privadas e da atividade económica? Bom, a Autoridade da Concorrência já tem uma recomendação sobre esta matéria. Deve haver uma separação orçamental. As universidades, quando promovem... Portanto, não creio que seja absolutamente essencial uma intervenção legislativa do ponto de vista de assegurar que as mutualistas têm que cumprir aquilo que é a Lei Geral da República. Porque isso decorre dos princípios da lei. Decorre da Lei Geral da República. Não pode haver, obviamente, ofensa do princípio de igualdade, designadamente das obrigações perante o cumprimento da lei fiscal em Portugal. Quanto à questão da queixa à Autoridade da Concorrência, podemos dizer que houve de facto uma queixa que tivemos conhecimento há cerca de talvez mais de 4 anos, 5 anos, relativamente à questão dos centros funerários, e que essa queixa foi arquivada pela Autoridade da Concorrência por entender que não havia qualquer indício, não é? Portanto, houve um despacho de arquivamento dessa queixa. Quanto a outras queixas, não temos conhecimento de mais queixa nenhuma, não temos conhecimento de mais, mas, naturalmente, em relação à nossa colaboração com a Autoridade da Concorrência, estamos disponíveis para colaborar com a Autoridade da Concorrência ou com a Assembleia da República naquilo que entenderem que podemos ser úteis e passar a informação necessária.
Muito obrigada. Eu começava por agradecer ao conjunto das associações aqui presentes a informação e a contribuição que aqui nos trouxeram para o debate desta apreciação parlamentar. Dizer-lhes que estamos a ouvi-los. Não sei se nos pode dizer.
A Associação Portuguesa de Profissionais do Setor Funerário, neste momento, é uma associação relativamente recente. Englobará cerca de 12 associados, portanto, de várias atividades, mas naturalmente é uma associação que está aberta a partilhar os valores e, naturalmente, às inscrições que as outras entenderem levar e promover.
Dizer-vos que a audição decorre, portanto, neste quadro. Ouvimos a União da Associação das Mutualidades. Vamos ouvir as associações ligadas às autarquias, Associação Nacional de Municípios Portugueses e Associação Nacional das Freguesias. Naturalmente que será deste confronto e conciliação de opiniões naturalmente divergentes, de interesses divergentes, que o grupo de trabalho, também com as opiniões próprias de cada partido, procurará melhorar, tanto quanto possível, o quadro legislativo que rege a vossa atividade. Com a ideia de que esta Assembleia, penso que posso falar em nome de todos os grupos parlamentares, estará sempre disponível para vos ouvir sempre que forem colocadas ou quiserem nos colocar questões ou problemas ligados com esta mesma atividade, que tendo a especificidade que tem, podemos dizer que é certamente uma questão central no conjunto do funcionamento, já não é da economia, da sociedade portuguesa. Obrigado a todos.